Cadê?
Bom, irmãos, nós estamos vendo Gálatas, capítulo 5. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, já vimos, gozo, já vimos, paz, já vimos, longanimidade, já vimos, benignidade, já vimos, bondade, já vimos, e fé, já vimos. Então, nós vamos ver mansidão e temperança hoje. Então, por favor, abre comigo Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18. Tiago, capítulo 3, versículo 3 a 18. Só para orientar os irmãos, deixa eu só esclarecer aqui. Algumas pessoas já até me perguntaram e eu não sabia informar com certeza. Mas depois de aprender com algumas outras pessoas, por que nós temos Hebreus, depois Tiago, depois 1 João, E temos Romanos na frente, depois de Atos, etc, etc. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: segundo a explicação dos teólogos, é que eles colocaram, não em ordem cronológica, mas de ordem de quantidade de volume. Então, Romanos, entre as cartas de Paulo, é mais volumoso. E aí vem a sequência, os outros livros, tá? Veja bem, no original, ok? Então, veio assim. Então, Hebreus não faz parte da carta de Paulo, sim das cartas gerais. Então, é o livro mais volumoso e é o primeiro na ordem. Tanto é que, antes de Hebreus, vem o quê, irmãos?
Tiago.
Não, antes de Hebreus.
Tito.
Filemão! O último livro menor de todos. Tanto é que depois começa Hebreus, né? Isso faz sentido, só para os irmãos saberem. Quando alguém perguntar por que não está em ordem cronológica, é porque foi colocado de forma que o maior volume foi colocado na frente e foi colocando até o menor, depois o maior de novo até o menor, ok? Apocalipse está fora, tá, irmãos? Que não tem nada a ver com a sequência. Só nas cartas, isso, só nas cartas, tá? Então, Tiago capítulo 3, versículo 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago 3, 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Só olhar o contexto um pouco, eu não sei, parece que Tiago era agricultor, né? Ele usa a metáfora aqui de frutos, depois ele fala de fruto. Existe realmente, há uma briga entre os estudiosos das escrituras, dizendo o seguinte, que um fruto pode ser, por exemplo, o fruto da bondade, o fruto da longanimidade, o fruto do amor, o fruto do gozo. E quando a gente vai na Bíblia, o fruto do Espírito é. E aí dá aquela sensação. Então, segundo alguns estudiosos, eu tenho falado que é um fruto repartido em nove. Mas você pode aplicar um fruto, o fruto do amor, por exemplo, e realmente ainda está dentro do contexto, não tem nada errado você falar, o fruto da paz, o fruto da esperança, ou o fruto da... Mas tem a ver com caráter. não tem a ver com alguma parte teológica, né? Ah, e você vai assim, mas pastor, e esse fruto da justiça aqui? É? Ele está dizendo aqui, semeia-se na paz. É, bom, ele está dizendo o seguinte, que o fruto da justiça, a palavra justiça aqui, tem a ver com a prática cristã, a prática de ser justo, de praticar a justiça, praticar aquilo que Deus quer que nós fazemos, tá bom? Então, eu não vou entrar no contexto mérito aqui, isso vai ficar para uma outra oportunidade, se Deus assim permitir. Se não, quando a gente chegar no céu, você marca uma entrevista comigo na minha casa, a gente vai conversar sobre o assunto. Não, é muita arrogância da minha parte, perdoe. Não é assim não. Bom, mansidão versus discórdia. Pô, o que eu posso dizer é o seguinte. A Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da terra. Inclusive, Números capítulo 12 conta a história de Miriam e Arão, e os quais chegaram diante de Moisés e tentando, o problema é tentar entender o que estava acontecendo ali, porque se você ler sem ler o contexto e sem entender a história e o que está por trás da história, você vai achar que tem alguma coisa faltando, e realmente tem quando você olha só a parte externa. Então você tem que olhar a parte interna, e para isso Deus não, ele não descreve com clareza os atos internos, mas pelos atos externos se sabe o que tem o interno. Então a razão de que Miriam e Arão estavam ali, estavam tentando ser igual a Moisés, ou estar se colocando no lugar de Moisés, tentando ocupar o lugar dele, ou ser igual a ele, para falar com Deus, porque todo mundo queria falar com Deus, né? E esse tipo de atitude é uma coisa natural do ser humano. Por quê? Porque nós temos a tendência de achar que o fato de sermos, ou estarmos numa posição, ou ser alguém, faz a diferença de ser realmente reconhecido. E o fato de buscar ser reconhecido nos leva a fazermos coisas erradas. Porque o reconhecimento vem de Deus, e às vezes você está numa posição em que o seu dom não favorece ser reconhecido. E o dom de servir, por exemplo, ele é reconhecido através das pessoas pelo fato de realmente estar fazendo algo para o Senhor, mas ninguém está vendo o que ele está fazendo. E, então, no caso aqui de Arão e Miriam, eles queriam ser ou ter a mesma posição de Moisés. E quando Moisés se deparou com aquela solicitação deles, ele ficou tranquilo. Eu não vou dizer que ele não ficou turbulento por dentro, porque mansidão, o contexto, ela não é alguém que não tem força, é alguém que tem extrema energia, mas é controlado. O exemplo disso é chamado, um exemplo que nós falamos, é um cavalo. O cavalo, ele tem uma força extrema, é altamente potente, mas através do controle, né, daquele arreio, você controla o animal ao ponto de realmente ter o domínio sobre ele, mas ele é extremamente forte. Então uma pessoa mansa é uma pessoa extremamente forte. Agora, quantos anos Moisés tinha quando aconteceu isso? Bom, segundo os cálculos, ele tinha mais ou menos 100 anos de idade. Ele morreu com 120. Então ele já tinha passado os 80 quando ele foi no Egito. Então ele tinha mais ou menos 100 anos de idade. Então ele ainda era um homem muito forte, mas tinha uma personalidade muito forte também. E tinha uma extrema força, muita força. E mansidão, segundo alguns teólogos que estudam a palavra, vão na raiz da palavra, dizem que é a capacidade do povo de Deus de negociar com os outros sem causar atrito. Né? É quando você consegue realmente tem a ver com domínio próprio, mas é o controle de si mesmo, né? Ao ponto de você falar de maneira agradável, lembrando aqueles outros, outra parte do fruto do Espírito, e você poder se controlar ao ponto de não expor toda a sua discórdia. Discórdia. Porque você não vai aguentar. Já pensou se Moisés não fosse controlado? É. No entanto, ele deixou para que Deus resolvesse o problema. E foi chamado, né? Moisés e Arão. Deus chamou os três para fora, na frente da tenda. Porque a tenda de Moisés era na frente da tenda do Senhor. Sempre era na frente. E ele falava diretamente com Deus. Então, quando Deus queria falar com Moisés, Moisés ia até lá dentro. E geralmente, quando isso não conta na Bíblia, tá, irmão? Não tem. Mas toda vez que Moisés entrava, os sacerdotes saíam, porque tinham medo de morrer. Tanto é que o sumo sacerdote tinha até sinetinha na ponta da barra para poder entrar para fazer o holocausto para o povo. Porque amarrava uma corda com ele, no pé dele, sabiam? Já pensou você entrar no santuário com a corda amarrada, sabendo que você, se você morrer ali, eles vão te puxar, porque ninguém podia entrar e não ser morto diante do Senhor. Então, é a forma de você demonstrar isso. Agora, o que está acontecendo hoje, irmãos, é que não há mansidão nas igrejas de hoje. Conforme o texto que nós acabamos de ler aqui, Tiago, que é um exímio conhecedor da vida cristã na época, ele fala o seguinte, que mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Ou seja, além de você controlar-se e ser controlado, ou tirar a sua discórdia ou a sua inerência em relação ao fato de que não concorda com as pessoas, você usa de sabedoria. É como, por exemplo, alguém vem e traz uma ideia maluca, e aí você fala assim, em vez de você falar assim, isso aí é louco, não serve para nada, não vai resolver nada, não vai adiantar nada, em vez de você falar esse tipo de coisa, né, você fala assim, e como é que nós podemos aplicar isso então? Vê a diferença? Em vez de você contrapor e fazer algo mais, é você tentar fazer a pessoa pensar se realmente o que ela está falando tem sentido e como deve ser feito, né? Mas isso não se aprende da noite para o dia, irmãos. Realmente não se aprende. É algo que a gente precisa desenvolver. E essa é a razão porque Deus nos permite passar algumas situações. E se você observa, abra comigo em Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículos 1 a 3. É um exemplo claro disso em relação a esse tipo de ação ou de coisas que nós podemos colocar em prática. Gálatas capítulo 6, 1 a 3. Diz assim, irmãos, se algum homem... essa palavra homem aqui não é só homem não, tá? É homem e mulher. Tá? Se alguma pessoa chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, Deus tem permitido, às vezes, nós, quando nós passamos uma certa lição na vida, e nós chamamos de turbulência na vida cristã, são momentos em que Deus balança a gente, chacoalha, manda um vento e você fica lá, né? E se você não é uma árvore grossa, você vai quebrar. Ou se o cupim entrou no seu caule, vai rachar. Então não deixa o pecado entrar na sua vida, né? Tira, mata ele, tira para fora, para que você possa encorpar e aguentar as coisas que Deus tem trazido para você. Ele não traz com o intuito de castigar você, mas de fazer você se tornar mais forte cada dia mais. Perfeito, exatamente. Fazer-se nos tornarmos perfeitos. E é o que Filipenses 1:6 diz, né? Ele vai completar a obra em nós, queira ou não. E vai chacoalhar você durante a vida muito tempo. Mas o que está acontecendo? Quando nós deparamos com uma situação como essa, você está numa igreja, ou você está num acampamento, ou você está numa situação onde existe um grupo de crentes reunidos, participando, e Deus te permite enxergar algo que só você vê. E essa é a razão, no momento, em vez de nós julgarmos, a razão que Deus nos permite ver é para ajudar a pessoa. Tem um outro lado, eu não estou dizendo aqui que nós precisamos já de cara fazer isso. A pessoa também tem que dar a liberdade de querer ser ajudada. Porque o fato é, você enxergar é uma coisa, Deus faz você enxergar. E aí você chega para a pessoa e você tenta falar com ela, e ela não se expõe, então você não tem a liberdade de poder entrar na vida dela, porque ela não quer permitir no momento, ela não está pronta para ser ajudada. Sabe aquele tipo de pessoa que entra no lago, não sabe nadar. Enquanto está dando pé, está lá, mas quando ele começa a afundar e perde o controle, começa a debater, então ela está pronta para ser ajudada. Porque realmente é alguém que está disposto a se salvar, ou seja, pedindo ajuda. Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas, como eu falei, um dos pilares da vida cristã é a parte de aconselhamento. Nós precisamos aprender a aconselhar. E aconselhar é isso, é você ajudar e não compartilhar. É você favorecer a pessoa e restaurar a pessoa e não se vangloriar. É, e dizer assim, na minha vida cristã eu já ajudei 20 irmãos aí que estavam com dificuldade. Pra quê? É, pra que vai se vangloriar? É Deus que cuida disso, não tem a necessidade de fazer. Então, Paulo está dizendo aqui nesse texto, quando você vê uma falha de alguém, há necessidade de restaurar essa pessoa. E Deus usa. Eu fico pensando assim. Você tem um carro. O carro é feito de que, irmãos? Metal. E aí você pega uma chave de fenda, é feito de quê? Metal. E você regula o parafuso com o quê? Metal. Então, você é uma pessoa que tem problema. Eu sou uma pessoa que tem problema. Deus permite você ver algo em mim. Então Deus vai usar o quê? Você, que é igual eu. É a mesma coisa. Então, tanto é que Paulo diz, aconselhai-vos mutuamente. Então não é algo que... Agora, por que nós estamos falando tudo isso? É porque a mansidão tem que estar inerente, ou seja, tem que ser parte da sua vida para você fazer isso. Porque senão você vai mostrar uma atitude muito orgulhosa ou até mesmo de discórdia. E discórdia é quando nós julgamos as pessoas e falar que ela não vai conseguir, que ela está em pecado. Em vez de você ir lá levantar a pessoa, você vai lá e rebaixa mais ela. Então não é isso que Deus quer da gente. Agora, como eu falei, a discórdia é algo que o diabo prega, tanto é que Paulo, no começo da carta em Coríntios, ele fala exatamente isso. É, algumas pessoas ele até escreve lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Peraí, isso é discórdia, irmãos. Isso é parte daquela parte, daquela passagem, que fala sobre as obras da carne. E é peleja, é dissensões. Diz, segundo os estudiosos das escrituras, que não só estudam a escritura, mas também estudam a parte teológica. O exército cristão, quem é? Nós não somos? O exército cristão é o único que atira nos seus próprios feridos. Eu não sei se você já viu algum filme de guerra, mas quando você tem esse filme de guerra, tem aqueles que vão à luta, tem aqueles que recolhem, né, os feridos e carregam para serem restaurados, mas tem aqueles que tá morrendo mesmo, pá, pá, vai matando. Parece nazista, né? Porque nazista faz isso. Então, não é isso. Nós atiramos, às vezes, nos nossos próprios crentes, porque às vezes não aceitamos como a pessoa é e queremos fazer um julgamento disso. E Tiago fala nesse trecho, naquele texto que nós acabamos de ler, que a confusão não pertence a Deus, pertence ao diabo. O diabo é que faz isso. Então, quando você vê esse tipo de situação, e é assim, quando você vê esse tipo de situação, é para você alertar a pessoa. Mas quem está na situação, está provocando, não está enxergando, porque está cego. E é difícil você acordar uma pessoa nesse nível. E é nessa hora que a mansidão precisa fazer parte da sua vida. Não ao ponto de você fazer discórdia e criar confusão. A razão de que existem divisões de igreja é por causa da falta de mansidão. Porque a igreja racha. Porque há discórdia. Não há um consenso. Não há algo que possa fazer parte da nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos nos desenvolver com pessoas diariamente. E mansidão é algo que deve ser praticado. Agora, jovens, vocês vão ainda desenvolver isso. Estão aprimorando nisso. Ótimo. Adultos, vocês têm que aprimorar mais ainda. Porque ainda não chegamos ao ponto de ser como Moisés. Moisés tinha 100 anos. Tem uma senhora aqui que está com quantos anos? 94? 92. Vai chegar lá. Né? Mas com certeza ela já tem prática. Né? Ela tem prática, né? Na mansidão. Né? Né? Tranquila. Já está desenvolvendo. Ela vê as coisas. O tipo de pessoa que devemos ser nessa hora. Ajudar as pessoas que querem realmente ser ajudadas. Ou você se dispor a ajudar a pessoa. Ou não criticar, ou não julgar, ou não falar nada, porque aí é onde alcança discórdia. E isso é o que tem feito nas igrejas, irmãos. E nós não devemos ser assim. E aí nós temos a última parte do fruto, que é chamado de temperança, ou autoindulgência. Eu vou explicar já já. Por favor, vem comigo em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Algumas pessoas já até nessas andanças que eu ando por aí e comentando e conversando com pessoas, não só nas igrejas, mas até mesmo conversando com irmãos, algumas pessoas falam assim: pô, pastor, mas o livro de Apocalipse é difícil. Eu falei: que nada, irmão, o livro de Apocalipse é muito fácil. Difícil é Romanos. Olha, o livro mais difícil é Romanos. Não tem outro livro mais profundo que esse. Porque quando você fala assim: não, você pode ler rapidinho. Você lê uma coisa, e você tentar ver o que Paulo Carro quer dizer é outra coisa, né? Então, nós vamos ler um texto que é meio complexo. Então, eu não vou tentar explicar isso, irmão. Nós vamos ver a palavra temperança no contexto, tá? Não vou tentar explicar. Não faço nem menção disso. Olha o que diz lá as Escrituras. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso homem, ou homem velho, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que não está morto, por aquele que já está morto, está justificado o pecado. Vamos até aí. A temperança é essencial. A palavra temperança, algumas escrituras falam domínio próprio. Tanto é que os tradutores do inglês tiveram uma grande dificuldade na história de traduzir esta palavra, que é do original grego, para tentar expor numa palavra que é mais acessível na época. Eu vou tentar explicar isso de uma coisa, de uma outra forma. Imagine você, Jesus diz, é natural, naquela época, Jesus diz assim para o povo: eu sou o pão da vida. Beleza? Os irmãos entendem o que é pão da vida? Pão da vida é o sentido de o pão traz alimento e dá vida, certo? Então Jesus está dizendo, eu que dou a vida. Ok, agora você chega numa tribo indígena e traduz esse versículo. Como é que seria?
Eu tenho a entender que você vai ser comido.
Não, não, não. Traduz exatamente isso. Eu sou o pão da vida.
Você é a mandioca da vida.
Isso aí. Eu sou a mandioca da vida.
Não entender literal.
Bom, entender literal. É, mandioca. Mandioca é que dá comida, está entendendo? Agora tenta isso fazer aonde não tem mandioca, só tem arroz. Você está entendendo que não é tão simples traduzir certas palavras no contexto? Porque realmente tem que traduzir no contexto atual. Então, quando tentaram colocar essa palavra temperança, que está lá em Gálatas 5:22, ela expressa. O que, que ela expressa? Bom, vamos lá. Ela é parte do caráter de Deus e deve ser parte da nossa também, mas em que há um autocontrole ou um controle constante. Assim também como você sobe em cima de uma diligência com 20 cavalos na frente. E todas as rédeas estão nas suas mãos. Estão entendendo? É nesse sentido que é a explicação. Porque se você não pode governar a si mesmo, então alguma coisa está errada. E Tiago fala isso no capítulo 4. Não vamos entrar em detalhe, mas ele fala isso lá. Sobre o fato de nós podermos controlar a nossa língua, como assim como um barco grande é controlado por um pequeno leme. Não é só a língua em si, é o corpo inteiro. E essa temperança ou domínio próprio é quando nós realmente desfrutamos do Espírito. Você não consegue dominar a si mesmo se você não deixar o Espírito controlar a sua vida. E quando digo você controlar a si mesmo, deixar o Espírito controlar a sua vida, não quer dizer que o Espírito está dentro, mas quem age as decisões é você. Mas você não toma as decisões baseado no que você acha que tem que fazer, mas segundo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E aí você consegue se dominar a si mesmo. É como alguém que largou de fumar há pouco tempo e alguém lhe oferece um cigarro e você fala, não, muito obrigado. Ele tem um domínio próprio, mas ainda está sem Jesus, mas ele tem um domínio próprio. E vai além disso, é algo sobrenatural. Vai além disso, porque quando você não consegue fazer isso, qual é o oposto? É sempre o oposto para a gente verificar a nossa parte. A gente vai para o legalismo. O legalismo leva-nos a fazer um caminho contrário ao domínio próprio. O que, que significa? É que você começa a ser escravo das suas próprias regras, estabelecidas por você mesmo, e não por aquilo que Deus tem dado, ou tem colocado nas Escrituras. Eu vou ser mais específico. Nós achamos que Deus precisa de ajuda. Quando você está no legalismo, você fica achando que Deus precisa de ajuda. E aí o legalista, ele cria uma nova regra. Ah, você não pode fazer isso. Ah, você não pode cortar o cabelo. Ah, você não pode assistir televisão. Tem pessoas, ó, que não tem televisão em casa, não tem revista em casa. Quando tem revista, arranca algumas páginas. Não tem livros em casa. Não tem nada, sabe? É uma situação difícil. Tão legalista, sabe por quê? Porque não quer pecar contra Deus. Existem pessoas desse tipo? Tem. Eu não vou dizer no Brasil tanto, mas lá fora existe. Agora, eu estou falando cristãos, tá, irmãos? Não estou falando...
Cristão.
É cristão verdadeiro. Tem. E fazem isso porque acham que não pode ter domínio próprio. E Deus quer que a gente extingue toda a situação. Aí, irmãos, aí cai naquele problema, né? Então, por que é que Tiago escreveu que capítulo 1 em que nós vamos ser tentados? Né? Nós vamos ser tentados. E Deus permite que somos tentados. Ele quer que nós sejamos tentados. Por quê? Porque para você aprender a desenvolver-se. Se Deus não quisesse que os galhos fossem quebrados, então Deus falaria assim: não vente, não cria vento. Quando você tem um vento em um, como nós tivemos aqui ontem, os galhos caem, os galhos quebram. A razão disso é que as árvores se tornam mais fortes. Então, esse domínio próprio tem a ver com um comprometimento de você dizer assim: eu vou continuar a vida cristã, mesmo com todas as dificuldades que tenha, porque é isso que Deus tem para mim. Eu conheço pessoas que realmente têm dificuldades, e conheço algumas pessoas que já têm alguma facilidade. Mas qual a razão de que esses têm mais dificuldades e aqueles têm menos dificuldades? É uma só, irmãos. É a obediência à palavra de Deus. Quanto mais você rega a árvore, mais ela cria força. E ela está pronta para qualquer tempestade. E o que está acontecendo hoje é que nós estamos regando as nossas vidas com coisas que o diabo tem colocado. São armadilhas. E às vezes o plano do diabo é realmente enfraquecer-nos alguma área para que você possa abrir uma brecha e ele poder colocar ou estimular um comportamento vou dizer assim, pecaminoso, né? E vai de encontro àquilo que Deus falou: não faça, e nós fazemos. E tudo por falta de domínio próprio. Agora, o texto que nós acabamos de ler em Romanos, ele não é assim tão fácil de entender, mas eu vou resumir aqui. Se nós estamos mortos, é uma forma figurada, tá, irmãos? Se nós estamos mortos em Cristo, por que é que nós praticamos o pecado? E aí vem aquela história, né? Que até a televisão favorece muito. Ah, então existe zumbi mesmo. Bom, tem muito cristão zumbi, então, nesse caso. Ou seja, pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Ou seja, estão mortas, mas estão andando vivas. Não, vamos lá. Se nós queremos que Deus seja alguém que faça diferença em nossas vidas, então nós precisamos deixar que Deus cuide de nós. Agora, pastor, mas isso é tão difícil. Realmente é de entender. Porque se Deus está em nós, como é que nós tomamos café? Deus não toma café. Não, mas agora você leva Deus para tomar café. Porque hoje você tem uma necessidade física. E as pessoas não pensam nisso, tá, irmãos? Mas é algo para você pensar. Aonde você vai, você leva Deus com você. Você não parou para pensar, mas pensa bem. Aonde você vai, você leva Deus com você. Você vai no banheiro, você leva Deus com você. Você vai a algum lugar que é indecente, você está levando Deus para lá também. Se você vai a algum lugar que Deus está presente com outros irmãos, Deus está presente ali. Então, aonde você for, você leva Deus com você. Você carrega Deus com você. No Velho Testamento não era assim. E no futuro também não será assim. Você leva Deus com você. E aí entra em conflito aquela luta da carne com o espírito, em que a carne tenta dominar o espírito tenta dominar a carne. Então a necessidade de você poder deixar Deus dirigir sua vida. Ou seja, como é que eu posso fazer isso? Essa é a chave. Como é que eu posso fazer com que Deus possa dirigir minha vida ao ponto dele fazer tudo aquilo que ele precisa usando a minha vida e eu não sendo um robô? Porque algumas pessoas acham que Deus está usando-nos como robô. E não é assim. É simplesmente isso, irmãos. Quanto mais você conhece das Escrituras e conhece o propósito que Deus tem para você, mais fica fácil de praticar aquilo que Deus quer. E para isso há necessidade da leitura das Escrituras. É, eu não vou dizer oração constante no sentido de descobrir isso. Não é isso. Realmente é conhecer a Deus vem do fato de você conhecer as Escrituras. Observe a vida de Jesus, por exemplo. Quando Jesus estava andando, e naquela época que ele estava com mais ou menos 12 anos, e ele ficou 3 dias para trás, na verdade um dia e meio os pais foram, e um dia e meio os pais voltaram, né? E acharam Jesus no templo. E Jesus virou para ele de uma forma mansa, né? Domínio próprio, e falou assim: convém estar na casa de meu pai. Não sabia disso? Uma resposta ruim? Não, de forma nenhuma. Mas ele já sabia, com 12 anos, sendo Deus, é óbvio, mas ele já sabia que era isso que ele tinha que fazer. E quando ele falava com os discípulos que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, porque ele alertou algumas coisas, ele não poderia dizer tudo. Ele sabia de tudo, mas ele não poderia dizer, porque ele tinha um papel fundamental. E isso que é importante, você saber qual é o seu papel hoje. Irmãos, hoje nós não temos a função de julgar as pessoas e dar a condenação. Mas vai chegar um momento que no futuro em que nós vamos fazer isso, e muitos de nós não vamos ter essa facilidade de fazer isso, porque isso é desenvolver. Se você acha que você vai voltar depois de 7 anos que estiver lá para a terra já sabendo tudo e conhecendo tudo, está totalmente enganado. Você está totalmente enganado. Você vai ter que desenvolver, aprender mais coisas. E se você acha que depois que Deus destruir a terra e passar o trono branco e tivermos novo céu e nova terra, você vai ganhar uma harpa e aprender a tocar e vai ter aula com o pastor Timóteo, você está totalmente enganado. Você não vai tocar harpa a vida toda, não, tá? Tem muita coisa que Deus tem preparado que nós nem sequer conhecemos. Agora é só o princípio. E o princípio que nós estamos é nesse momento. E seu papel é saber e conhecer a Deus e desenvolver isso de tal forma que as pessoas que estão ao seu lado tenham o desejo de fazer como você era criança. Não sei se é da sua época, mas a maioria aqui passa do lado de uma goiabeira, não tem nenhum galho para a rua e você quer pular o muro para pegar uma. Ou uma manga. Lembra quando você era criança? Entrar no pasto e as vacas correr atrás de você. Não, acho que não era o seu caso, não, né? Foi o meu. É, foi o meu. Então, esse fruto que expressa da sua vida. E aqui está o alerta, irmãos. A igreja não tem produzido frutos. Eu não digo a sua igreja ou a minha igreja. Eu digo todas as igrejas. Não tem produzido o fruto do Espírito ao ponto das pessoas na rua olharem para dentro dela e querer ser ou ter aquele fruto que expressa na sua vida. Não tem mais. E vai ficar pior. E Deus tem dado a oportunidade para você de continuar a frutificar. Lembra que Jesus falou, João 15: sem mim nada podeis fazer. Sem mim não podeis produzir frutos. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais a Tua Palavra, de podermos realmente conhecer o Senhor e sabermos que o Senhor tem o melhor para nós. Abençoe a todos aqui, que o Senhor conceda o privilégio de podermos frutificar para o Senhor. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus.